psicopedagoga e mestranda em neurociências, Neide Araújo. O que é a desortografia?
A desortografia é uma perturbação na aprendizagem no campo da escrita, mesmo que o indivíduo tenha uma condição intelectual normal, né, e é visível na escrita, no campo ortográfico e na capacidade de produção textual, a segmentação de frases, afeta a capacidade do sujeito a aprender. Pode se apresentar também alteração na regularidade, né, na similaridade da escrita, alteração tamanho, diminui tamanho da letra, entre outras percepções no campo da escrita. É um transtorno especificamente que afeta um pouco a capacidade do sujeito escrever, na produção textual e ortográfica.
Como é feito o diagnóstico para identificar se realmente o estudante tem a desortografia?
A avaliação da desortografia, assim como os demais transtornos que afetam a aprendizagem, são diagnósticos clínicos e, portanto, é uma avaliação mais quali do que quântica, ou seja, mais qualitativa. A gente vai observando os sinais que o sujeito apresenta. Nós não temos exames específicos, né, no campo da avaliação das dificuldades de aprendizagem que detectem ele por si só, um exame de imagem, por exemplo, que a gente realize e diga o sujeito tem X transtorno. Por isso que a gente conta com uma avaliação clínica, geralmente em rede, né, numa rede multi, e a gente vai ter profissionais que dialogam entre si nessa análise, até fechar com o colega neurologista, no caso dos maiores de 12 anos, ou neuropediatra nos menores de 12 anos, até fechar esse diagnóstico. Então, a gente tem aplicação de testes específicos em cada área, cada profissional tem a sua gama de testes, né, para aplicar, para verificar, e a gente verifica principalmente os sinais como erros ortográficos, as dificuldades com a pontuação gráfica, com a precisão gramatical, como a dificuldade que o sujeito tem de organizar essas ideias e grafar, né, no papel, a lentidão para escrever, a dificuldade em memorizar as regras ortográficas ou de identificar e fazer a correção desses mesmos erros, a produção textual, como eu falei anteriormente. E a gente também, na maioria dos casos, se apresentam atrasos no desenvolvimento da linguagem. Então, trata-se de um diagnóstico clínico, cada profissional tem os seus testes e protocolos específicos para aplicação e essa avaliação em rede e essa avaliação mais qualitativa. Qualquer dificuldade, procure um psicopedagogo ou um neuropsicopedagogo, que são os profissionais que fazem essa avaliação inicialmente. Esses sinais citados é de fácil percepção pelos pais e também pela escola. A gente tem ainda prejuízos no campo visomotor, visoespacial e também, geralmente, atraso na linguagem.
Qual é o perfil dos alunos que mais sofrem com esse transtorno?
Quanto ao perfil dos sujeitos que geralmente que apresentam, né, a desortografia, na escola são aqueles alunos geralmente considerados como preguiçosos, né, que resistem ao uso do papel, resistem à escrita. Mas assim, a gente costuma dizer isso aos pais, no contexto do consultório, da clínica, aqui, principalmente no trabalho com o NAP, a gente tem essa troca diariamente. Que a preguiça é um estágio do ser humano que pode se apresentar em qualquer pessoa, mas ela é um estágio. Ninguém tem preguiça o tempo inteiro, todos os dias, em todos os momentos. Então, que é uma das formas que os pais e a escola podem estar observando. Então, mas eles geralmente resistem, se esquivam das atividades de escrita e de leitura. Então, eles vão, e aí isso vai trazendo também questões emocionais, de baixa autoestima, de pouca autoconfiança, e vai achatando essa autopercepção do sujeito em relação ao processo de aprendizagem.
Tem algum ponto em comum entre desortografia, dislexia e descalculia?
Então, a relação entre a desortografia, a dislexia e a discalculia pode haver ou não. A maioria dos disléxicos, que é o transtorno que afeta a aquisição da leitura, a maioria tem disortografia ou até disgrafia e discalculia, que são transtornos que são perceptíveis no contexto acadêmico, né, na escola, porque vão afetar a aquisição da leitura escrita e vão afetar a questão das competências matemáticas, que é o caso da discalculia. Mas qual a diferença entre eles? A disortografia, ela pode se apresentar sozinha, sem nenhum deles? Sim. A disortografia é específica na escrita. A gente vai ver muita essa alteração na escrita. A dislexia, a gente vê uma alteração mais na aquisição da leitura. Mas como são contextos similares, em muitos casos se apresentam as duas, né, combinadas. Mas pode sim a gente receber e avaliar sujeitos onde uma aparece e a outra não. A discalculia se refere à aquisição das competências numéricas, né, do conceito numérico e operações lógicas, matemática. E a disgrafia está associada também à escrita, mas é uma dificuldade no campo motor, é uma dificuldade motora. Mas há essa correlação, geralmente um sujeito que apresenta uma, em muitos contextos, ele vai trazer os campos das IAs, como a gente costuma trazer, né, no contexto da leitura, no campo da avaliação. De fato, há uma probabilidade e uma recorrência desses transtornos se apresentarem de forma combinada, mas pode sim se apresentarem de forma isoladas, nós temos muitos casos.